Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Sempre e em todas as coisas. Capítulo 1. Múltiplas áreas, mas uma só vida. O tema tratado no presente material é uma sequência dos assuntos da série Sugestões de Leitura e Estudos da Bíblia, o Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus e a Vida do Cristão no Mundo, sendo que o presente material, na última série em referência, já é precedido pelos seguintes temas. 1. O princípio central do viver do cristão. 2. A lei do entendimento. 3. A comunhão dos cristãos no mundo. 4. O cristão do mundo em geral. 5. Desenvolvei a vossa salvação. 6. Vigiai em oração. 7. O cristão e a autoridade. 8. Obras, trabalhos e serviços. Cada um dos temas citados acima tem um objetivo específico para que uma percepção mais ampla e mais detalhada sobre a vida do cristão no mundo possa ir sendo construída a partir da compreensão de vários pontos distintos. Por outro lado, convém lembrar e reforçar que a vida de uma pessoa, a despeito dos muitos aspectos nela envolvidos, sempre é constituída de um todo único. Por mais variadas que sejam as suas áreas, a vida de uma pessoa sempre será a expressão de um único ou de um mesmo conjunto global. Embora uma pessoa, em seu dia a dia, seja continuamente desafiada a realizar uma série de ações específicas, também é referente ao conjunto global da sua vida que ela as realiza, razão pela qual é essencial que a perspectiva do todo não seja colocado de lado em função do grande volume de detalhes que pode haver em alguns aspectos específicos da vida. Assim, também por causa da vida de um indivíduo constituir um todo único ou singular é que o Senhor Jesus Cristo declarou, através de várias maneiras distintas, a importância, a essencialidade e a primazia que a vida eterna deveria ter para cada pessoa, conforme exemplificado abaixo. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Lucas 9, 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Similarmente a Cristo, Paulo, Pedro e João, apóstolos do Senhor, e os demais escritores do Novo Testamento, também declararam o quão essencial é que uma pessoa se mantenha, a cada dia, com o foco naquilo que será determinante na sua vida como um todo também quando findar o seu tempo no corpo físico ou naquilo que as Escrituras denominam de mundo presente ou de presente século, igualmente exemplificado por vários textos a seguir. Gálatas 6, 7 até 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. 2 Pedro 3, 9 até 13. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Judas 1, 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Hebreus 2, 1-4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Portanto, devido ao aspecto da vida de uma pessoa ser composta de muitos detalhes e áreas específicas, mas, ao mesmo tempo, também estar sempre envolvida com um único ou singular conjunto global que a sua vida representa, é que nós temos procurado abordar vários temas específicos através de um ensino sistêmico e complementar sobre a vida cristã, e não por meio de estudos desconexos ou isolados. Uma visão mais ampla ou global sobre a vida cristã objetiva um foco ou atenção especial para que cada tema retorne sempre aos pontos centrais do viver e do andar de um cristão, os quais são: primeiro, a realização contínua da principal obra que toda pessoa deveria realizar na vida, a qual é a obra da fé que consiste em crer no coração em Cristo Jesus como Filho de Deus e Salvador eterno, e confessá-lo como o Senhor. Segundo, a realização da obra do permanecer em Cristo para viver e andar nele, assim como um ramo brota e cresce para permanecer e se alimentar da videira que o gerou. O porto seguro da vida de um cristão, o ponto de saída e chegada apropriado para os mais diversos detalhes da vida sem se perder do essencial propósito global para ela, sempre é, e sempre será, a fé em Cristo e a comunhão pessoal com o Senhor, conforme pode ser relembrado nos textos a seguir. João 6, 26-29. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem. Somente no relacionamento pessoal e contínuo com Cristo é que um cristão pode encontrar a direção harmoniosa e a suficiência para cada área específica da sua jornada no mundo, e ainda, de tal maneira que as diversas partes também cooperem com a sua vida como um todo tanto no presente como para a eternidade. A direção do Senhor é a única opção que é, ao mesmo tempo, boa em cada detalhe e que sempre contribui para a vida de uma pessoa como um todo. Quando olha para as múltiplas tarefas da sua vida e vê a complexidade que parece existir em cada uma delas, o ser humano pode se sentir desencorajado em vê-las atuando também de forma conjunta para um todo. Quanto mais, então, não ficará ele pasmado quando começar a pensar que muitas delas precisam acontecer simultaneamente. Entretanto, a solução para a complexidade da vida aos olhos humanos existe e encontra-se em Deus. O Senhor é poderoso para guiar uma pessoa até os mais profundos detalhes, assim como Ele também é poderoso para coordenar todas as coisas para que em tudo a pessoa esteja alinhada com o querer do Reino Celestial, conforme também é exposto nas Escrituras nos seguintes textos. Salmos 139, 1 até 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. 2 Coríntios 9, 8 até 11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Um dos nomes e uma das características de Deus é precisamente Ele ser o Deus Todo-Poderoso e que pode ver toda a vida de uma pessoa, e não apenas de maneira fracionada. Desta forma, somente o Senhor é que pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vontade de Deus é que uma mesma pessoa viva sempre e em todas as coisas conforme a vontade celestial para o seu próprio bem. E é por isto que o Senhor também se prontifica em ajudar aqueles que nele confiam para que, em todas as áreas, possam ser guiados para o bom propósito eterno de Deus. Algo relevante a ser destacado aqui novamente, visto que já o foi abordado nos temas sobre o Evangelho da Justiça de Deus e sobre obras, trabalhos e serviços, é que a prática intensa de algo bom não confere o direito a uma pessoa para praticar o mal em outros aspectos. Se isto fosse possível ou aceitável, a vida seria um sistema irresponsável de compensação onde cada pessoa poderia optar em fazer somente aquilo que lhe apraz e desprezar por completo as outras áreas nas quais não teria interesse em crescer ou atuar. Por fazer o bem em alguma área, ninguém passa a adquirir diante de Deus, por exemplo, o direito de desprezar e maltratar os outros. E também é por isto que as instruções da vida cristã são dadas para uma pessoa alcançar uma posição ajustada no todo. Embora haja provisão de perdão em Deus para as pessoas quando elas cometem pecados e os confessam ao Senhor, isto não significa que uma pessoa passa a ter o direito de pecar livremente ou de desprezar o caminho da retidão em alguma área da sua vida. Romanos 6, 15 até 16. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. 1 João 2:29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3:9-10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pensar em uma vida alinhada com a vontade de Deus nas mais diversas frentes em que ela se expressa talvez, para muitos, pareça uma missão demasiadamente difícil para ser realizada por um ser humano. E de fato, ela não somente parece difícil, mas realmente é. Na realidade, nenhuma pessoa tem capacidade suficiente para fazê-lo por si própria. Entretanto, Deus não é injusto quando instrui as pessoas sobre um desafio assim tão nobre de, em tudo, viverem e andarem segundo a sua vontade celestial, porque ele próprio se dispõe a ajudar a todos aqueles que nele creem e que se mantêm em comunhão com ele. São vários os textos das Escrituras que fazem referência ao Senhor se prontificar a suportar e ajudar em tudo, sempre ou em todas as coisas aqueles que nele creem e que se achegam em comunhão a Ele, dos quais citamos mais alguns a seguir. Jeremias 17, 7 até 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. 2 Timóteo 2, 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Romanos 8, 26 até 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Não pretendemos nos deter aqui para explorar mais amplamente os versículos citados acima, pois estes já foram abordados em vários outros estudos das séries mencionadas no início deste capítulo. Entretanto, o que queremos destacar aqui é que o Senhor, em Cristo, já fez provisão para nos ensinar, conduzir e fortalecer em todas as coisas que nos forem necessárias, independentemente de quais e quantas venham a ser estas necessidades para vivermos e andarmos na sua vontade celestial. 2 Pedro 1, 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. inclusive quando um cristão se sente incapaz ou não merecedor da direção e do fortalecimento de Deus para as diversas áreas da sua vida, o Senhor conhece cada uma das suas situações e pode conduzi-lo segundo o seu poder eterno. 1 João 3, 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A vida, e as suas muitas partes, são por demais complexas para serem compreendidas e administradas por um simples ser humano, por isto é que o salmista Davi elevava o seu coração em oração ao Deus que o criou e declarava que era do Senhor que essencialmente vinha a sua ajuda. Todas as pessoas registradas nas Escrituras, e que alcançaram bom testemunho de fé, tinham em comum a convicção em seus corações sobre a origem e a sustentação das suas vidas como um todo. E por isto, acima ou antes de tudo, dependiam do Senhor. Salmos 54, 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, sabe da complexidade que há na vida das pessoas. Entretanto, nada é complexo para Ele, pois todas as vidas e todas as coisas foram criadas por Ele e continuam sendo sustentadas perfeitamente com a força do seu poder. Salmos 104, 24 até 30. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem, se eibras a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e, assim, renovas a face da terra. Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Igualmente, no que concerne a respeito do Senhor Jesus Cristo, é declarado que ele é Criador junto com o Pai Celestial e que é ele que sustenta a tudo, pois nele também habita toda a sabedoria e conhecimento para lidar com todas as coisas de todo o universo. E esta revelação nos é dada para encorajamento e conforto diante de uma gama tão vasta de aspectos da vida. João 1, 1 até 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Hebreus 1, 3 até 4. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Colossenses 2, 2 até 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Para uma pessoa, para um mero ser humano, pode parecer impraticável ou inatingível viver uma vida que harmoniza tantos aspectos distintos. Entretanto, uma vez que um cristão se dispõe a seguir as orientações de Cristo em cada área da sua vida, ele poderá encontrar no Senhor a direção adequada para cada uma delas e de tal forma que todas elas também cooperem para a sua vida como um todo. Quando um cristão abre mão de querer guiar as diversas áreas da sua vida para passar a ser instruído e fortalecido pelo Senhor, ele estará se rendendo à direção daquele que tudo criou e que não somente é poderoso para cuidar da vida deste cristão, mas de todas as coisas em todos os lugares, as quais ele sustenta sempre segundo a sua justiça eterna. Aspecto amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Assim, um dos aspectos centrais para entender como a vida de um indivíduo em suas diversas partes pode contribuir também para o bem do seu todo, é ele aceitar o que a Bíblia declara sobre como é a criação e qual é a posição eterna de Deus em relação a ela. A criação, o ser humano, não é, e jamais será, Deus. Portanto, a criação não precisa saber tudo sobre a vida como se ela tivesse que ser Deus, mas necessita crer e se relacionar com o único Deus eterno que tudo sabe. Deus não abandonou a criação à sua própria sorte após criá-la e nem depois do ser humano se sujeitar ao pecado. Pelo contrário, o Criador é Deus bem presente na vida humana e que se manifesta de forma ainda mais presente àqueles que creem em Cristo como o Senhor, que buscam a sua instrução e que estão dispostos a segui-lo. Salmos 16, 8. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Nos temas desta série sobre a vida do cristão no mundo, vimos um grande leque de atividades que são recomendadas aos cristãos fazerem e um amplo conjunto de ações que não são recomendadas para serem praticadas. Porém, em nenhum momento Deus disse ao ser humano que ele, respectivamente, deveria tentar realizá-las sozinho e na sua própria força ou deveria resisti-las ou evitá-las meramente através do seu poder natural. O Senhor sempre dispôs um caminho de vida no qual uma pessoa pode viver e andar nele e no qual há instrução e provisão diante dos pequenos e grandes desafios que se apresentam de forma corriqueira, contínua ou até extraordinária nas mais diversas áreas da vida de um indivíduo. Hebreus 13, 5 até 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Isaías 35, 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Apesar de a vida poder ser extremamente complexa aos olhos humanos, Há uma simplicidade nela que permite que até um indivíduo considerado um louco possa andar em justiça e apropriadamente, conforme diz o texto de Isaías acima. E a simplicidade da vida cristã, para que as diversas áreas contribuam para com o todo de forma apropriada, é ter os olhos postos em Cristo e andar em comunhão com Ele, pois no Senhor Jesus habita o caminho e toda a instrução que uma pessoa necessita para o seu viver e andar neste caminho. Inclusive quando uma pessoa tropeça, falha ou comete pecado, a alternativa de restauração de vida, também nestes casos, continua sendo sempre e exclusivamente o Senhor. 1 João 2, 1, 2 e 12. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Salmos 37, 23 até 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A simplicidade da vida cristã referente ao aspecto de que em tudo um cristão pode agir em cooperação para o todo de sua vida, encontra-se também no fato de que toda pessoa pode se achegar a Cristo em todo instante e sem necessidade de mediadores ou intermediários, pois o Senhor Jesus é tudo em todos, e é através dele que Deus opera tudo em todos. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Colossenses 3, 10 até 11. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Assim, a simplicidade que há na proposição da vida cristã também é expressa no aspecto de uma pessoa saber que sozinha ela não pode viver uma vida apropriada no todo, e de que ela depende de Deus em todos os mais diversos aspectos para fazê-lo. A vida de uma pessoa, com as suas várias áreas que afetam o seu todo, é por demais complexa para ser vivida dissociada da comunhão com Deus. O homem e a mulher, o bárbaro, o cita, o mais bárbaro dos bárbaros, o judeu ou o grego, o jovem, o velho, a criança, o adulto, o iletrado ou o mais graduado em estudos acadêmicos, todos eles são incapazes de conduzirem suas vidas para um bem no todo quando estão dissociados da instrução e do fortalecimento de Deus. Por outro lado, todos eles, ou cada um deles, podem viver uma vida exitosa, segundo o reino celestial, se a viverem sob a direção de Deus. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5, 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Romanos 8, 35 até 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiago 1:25. Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A despeito de a vida oferecer muitas áreas que precisam ser harmonizadas e ordenadas para que elas sejam boas para o seu todo, há uma liberdade e uma condição disponível na qual isto é possível de ser realizado. E esta liberdade está no Filho de Deus, o qual nos tem sido concedido mediante a graça do Senhor para vivermos por meio dele. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Portanto, o que torna a multiplicidade de áreas da vida de uma pessoa na Terra ou no mundo presente tão complicada quanto ao aspecto de convergirem para o bem da sua vida como um todo. Os muitos aspectos da vida de muitas pessoas se tornam sobremaneira complexos pelo fato de elas não crerem que Cristo pode e se dispõe a instruí-las em todas as áreas das suas vidas. O engano proposto pelo inimigo das almas dos seres humanos sempre visou e ainda continua a visar o afastamento das pessoas da comunhão com Deus e da simplicidade de que é pela permanência em Cristo que uma pessoa pode viver e andar no Senhor e em conformidade com a sua vontade, conforme exemplificado a seguir. 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eva foi enganada no sentido de ser induzida a crer que ela poderia viver a vida por si própria se ela tão somente tivesse o conhecimento do bem e do mal. O diabo passou a ideia de que Adão e Eva poderiam ser como Deus através do conhecimento. Ou seja, isto também implicava na ideia de que eles poderiam viver uma vida paralela a Deus, onde eles não precisariam mais estar tão dependentes de Deus como eles estavam até então. Entretanto, o conhecimento humano nunca foi e nunca será uma fonte da vida suficiente para o bem da vida como um todo, pois sempre há lacunas que o ser humano não consegue enxergar e preencher. O conhecimento apropriado sobre a verdade pode ser e é vital para uma pessoa compreender onde está a verdadeira fonte de vida que permite concatenar as diversas áreas de para o bem. Porém, a vida e a força em si para realizar o que é bom para o todo procedem diretamente do Senhor, e somente nele podem ser encontradas. O conhecimento não sustenta o universo e a vida. Quem o sustenta é Deus. O amor, a misericórdia e a graça de Deus é que sustentam o universo, e dentro dele, as mais diversas vidas. Romanos 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. João 5:39-40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. 1 Coríntios 8:1-3, e verso 6. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Repetindo, então, mais uma vez, somente em Deus, através de Cristo, é que uma pessoa pode viver a vida que agrupa tão extensa quantidade de fatores distintos de forma que eles cooperem para o seu bem. A vida de um indivíduo tem múltiplas áreas, mas ela, de forma sucinta, é uma só vida, razão pela qual uma pessoa é chamada a ser guiada por um só Senhor que a criou, que a ama, que proveu, provê e que proverá a ela tudo o que lhe é verdadeiramente necessário para o seu bem no presente e principalmente na eternidade.